pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Milene, e acho que tá dando pra perceber aí, né, gente, que eu tô com a voz um pouco rouca, né? Eu tô meio resfriada, gente, então peço desculpas aí se a minha voz tá mais feia do que o normal, tá? No episódio de hoje, a gente vai falar aí sobre a importância da tecnologia no processo educativo, né, durante a aprendizagem. E pra esse papo, eu tô aqui com a nossa querida co-host e que também é professora. Então, seja muito bem-vinda, Lid.
E aí, Milene, é um tema que eu curto muito, trocar ideias. E outra coisa, sua voz, ela não é horrível, tá?
Nossa,
você tá um
não.
pouco rouca, mas ela continua muito boa e a gente já ama tudo que você faz. Então, vamos pra esse papo bacana.
Ela não é horrível, ela é muito horrível.
Nada disso.
Vamos lá. A gente vai falar de tecnologia em geral, mas para puxar o papo aqui, falando especificamente da internet, a gente sabe que ela vai muito além de só uma ferramenta, digamos assim, para a gente conseguir se comunicar ou buscar informações, né? É um mundo aí infinito de possibilidades, porém, com regras, né? Vou abrir o jogo aqui, tá, Lid? Eu sou influenciada pela minha mãe a ver novela de vez em quando só.
Ah, eu curto novela, tá, gente? Eu curto novela, eu assisto. Não parece, mas eu gosto muito de novela.
Noveleiras aqui, então. E até na novela, recentemente, teve um caso que me deixou bem abalada, sabe? Eu não sei se você viu, mas era um cara na internet que se passava por outra pessoa e conversava com as crianças online, né? Com más intenções, né? E, nossa, isso me deixou bem mal, sabe? Eu acho que, principalmente, quem é pai ou mãe assistiu e deve ter se sentido ainda mais preocupado, né? Ficou com essa preocupação. E eu vejo que, assim, nós, né, como adultas e adultos, a gente já passa por problemas online. Imagina na adolescência ou na infância, né? A criança vai lá e ganha o primeiro celular, né? E ela não vai saber usar com responsabilidade de cara, né? Como que ela vai saber evitar o bullying, né? No caso, é o cyberbullying, né? Como que ela vai saber o que é fake news? Como que evita, né? Como que não cai em fake news? Como que vai proteger a privacidade dela, né? Ah, esse site aqui é ruim, não põe seus dados, né? Então, eu entendo que nesses casos, assim, falando principalmente de adolescentes e crianças, tem que ter um acompanhamento de um adulto, né? No uso de tecnologias e principalmente de internet. Mas agora, puxando mais pro lado da educação, Lid, eu queria saber aí, já na sua experiência, né? Você acha que a tecnologia, ela pode ser benéfica no processo aí de aprendizagem das crianças e adolescentes?
Então, tu trouxe uma coisa bem interessante, né? Que a novela abordou, né? A questão da pedofilia, mas ela também trouxe um pouco do deepfake, né? Que é aquela questão, né? Pega a voz de alguém, uma imagem, junta e finge que é uma outra pessoa. E o que passa um pouco disso, né? Tanto para a educação, de forma geral, quanto para a sociedade, é uma urgência de que a gente precisa popularizar um pouco mais alguns conhecimentos. E a gente sabe que a gente tá num processo muito acelerado de muita coisa. Então, assim, a escola, ela tem um papel fundamental nisso, né? E aí até uma resolução recente, vamos dizer assim, de aprovação, é de que computação passou a ser uma disciplina obrigatória na educação básica. E aí, educação básica significa educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. E aí, como uma disciplina, né? Não apenas você abordar conteúdos de cultura digital, sei lá, num debate por conta do Enem, numa coisa assim meio que distribuída, mas como uma disciplina mesmo. E isso é um grande desafio para o Brasil implementar nas escolas, né? E por que que isso é tão importante, né? Porque a computação, de forma geral, e dentro da computação tem a tecnologia, né? É algo que, de fato, está no nosso dia a dia, é uma coisa que a gente precisa utilizar com responsabilidade, aprender o que cada coisa significa, mas ainda é difícil até para os pais entenderem a complexidade de cada coisa, o que é benefício, que não é. Até onde eu posso ajudar meu filho, minha sobrinha, sei lá, um parente meu, um vizinho, a entender um pouco mais disso, né? Então, às vezes, acontece muito disso, assim, do pessoal procurar, né, alguém que conhece um pouco mais de computação, um professor, uma professora, e dizer, ó, meu filho passa o tempo inteiro jogando, ele diz que quer participar de um campeonato, ganha dinheiro com isso na internet, e eu não faço ideia de como eu posso acompanhar. Que nessa novela também abordou um pouco sobre jogos, mas essa pergunta já chegou pra mim também, né? Uma amiga da minha mãe perguntando, assim, olha, cara, é possível ganhar dinheiro na internet jogando? E como é que eu posso, sei lá, completamente perdida, assim? E é uma coisa muito comum, que até pra gente que já é mais, assim, participa de algumas coisas, né, tem informação, consegue buscar conhecimento, jogos muito específicos a gente pode não conhecer e nem saber como é que aquela comunidade se organiza. Então, assim, de forma geral, a computação, ela é essencial de conhecimento, tanto pra ter a inclusão numa sociedade, porque todo mundo hoje usa tecnologia e a ideia é que a gente tenha mais pessoas produzindo tecnologia. Hoje é algo muito restrito, é tipo pessoas que conseguem, sei lá, construir um software, pessoas que entendem o que é um hardware, um aplicativo, construir realmente, né? A maioria da população, ela faz o uso de tecnologia, mas ainda assim nesse uso falta muita informação, e parte disso envolve cultura digital. E aí no currículo escolar, nessa nova resolução que passou pela inclusão, né, na base nacional comum curricular, a disciplina de computação, e tem vários conteúdos ali envolvidos, né? Então tem um nicho de conhecimento que é pensamento computacional, que inclusive, quem sabe depois vamos ter um episódio aqui sobre isso, que são habilidades que, independente da área de conhecimento, você precisa saber, todo mundo deveria saber, por exemplo, reconhecimento de padrões, abstração, algoritmos, validação. Então são conhecimentos que, não importa a área do conhecimento, uma criança, já na educação infantil, ela pode aprender essas habilidades independente de aprender programação. E aí, além do pensamento computacional, tem o eixo cultura digital. E para além do pensamento computacional, tem outros dois eixos de conhecimento, que seria a cultura digital, que envolve letramento, cidadania, segurança digital, tecnologia e sociedade. E o outro eixo, que é mundo digital, que envolve representação de dados, codificação, hardware e software, comunicação de rede, processamento, distribuição. Então, assim, todo esse conhecimento da computação, ele está distribuído por eixos de conhecimento. E aí, em cada série, né, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, esses conteúdos vão ser abordados de alguma maneira. E aí pensados de acordo com aquele currículo. Por exemplo, na educação infantil, como é que a gente ensina, por exemplo, uma criança de 3 anos, 4 anos, computação, e imagina o cenário que ela não é alfabetizada ainda, ou seja, ela está aprendendo muita coisa de convivência, mas ela não sabe ler e escrever ainda, né? E como é que a gente vai ensinar computação para essa criança? Então, a computação não é exatamente código, né? A gente geralmente tem esse senso comum de que, ó, computação é programar. Programar faz parte da computação, mas enquanto ciência, o que vai se trazer para a escola são outros conhecimentos que vão, digamos assim, formar essa cidadania, formar esse critério, esse conhecimento crítico, entender como as coisas funcionam. Então, ChatGPT está em alta, né, o tema. Deepfake também está em alta. Algoritmos de recomendação. Então, tudo isso aí vão ser distribuídos em assuntos, mas de acordo com o eixo de conhecimento daquele nível de ensino. Então, já no ensino médio, é mais fácil você tratar alguns conteúdos de debates mais profundos, por exemplo, ética e IA. É mais fácil você tratar isso já no ensino médio, porque você já teve uma base ali maior, construída, né, sobre alguns problemas sociais. Então, o ensino médio também vai ter esse tipo de conteúdo, mas assim, de um jeito e de um nível que seja proveitoso, né, para aquele momento. E ao mesmo tempo, a abordagem da computação de uma maneira interdisciplinar também. Do mesmo jeito que se busca ensinar, por exemplo, matemática junto com biologia de alguma forma, história. A gente, quando vai fazer a prova do Enem, por exemplo, não basta você saber uma disciplina, você tem que saber a base, né, do conhecimento de todas, para que você faça uma boa prova. E aí a intenção do Enem é isso, é que o conhecimento ele seja interdisciplinar. E a computação também é, né? Não é somente saber de maneira fechada, mas, exemplo, a gente que estuda computação e não faz uma conexão com a sociedade, perde um pouco de sentido. E aí hoje a gente tem várias discussões sobre isso, né? Tipo, como é que a gente pode fazer uso responsável da tecnologia dentro de casa, né? Será que é só monitorar os canais que meu filho, minha sobrinha assiste? Será que eu posso me aproximar do que eles estão fazendo, né? Jogar o mesmo jogo, assistir alguns filmes, recomendar alguns conteúdos, alguns livros. Então, existem várias estratégias, né, para o ensino, né, de computação, e também para que na família, né, na cultura, da rotina da família, também exista essa troca de ideias, né, porque é também isso. Às vezes a tecnologia ela vai ser prejudicial se a família e a cultura, né, que aquela pessoa, aquela criança está inserida, ela também não favorece algumas coisas. E aí a gente chega numa outra discussão mais para frente, mas assim, de forma geral, é mais ou menos esse cenário aí da educação e essa resolução que eu falei da base nacional Nacional Comum Curricular, ela foi aprovada no final do ano passado, em novembro mais ou menos, mas foi assim, anos e anos de discussão da comunidade de educação e computação até chegar no formato de currículo, e aí a partir desse ano de 2023, né, todas as escolas elas vão ter que implementar. Ainda está bem inicial essa implementação, mas é até bom que os pais aí que estão ouvindo, né, alguém que tem sobrinho aí, ficar atento, né, como as escolas estão implementando a computação, né, na escola dos seus filhos e parentes.
Gostei muito do que você falou no início, Lidy, sobre, eu não sei se você usou essa palavra, mas a democratização da tecnologia nas escolas mesmo, né? Eu acho que me veio aqui a lembrança sobre o ensino financeiro também, né? Que é muito importante. Concorda? Tecnologia também, muito além do Word, né? Porque todo mundo aprende Word, PowerPoint, né? Na escola. E até além da programação que você falou, né? Você comentou aqui conosco. Tem uma frase muito interessante que até o nosso CTO fala, que é: quem não souber programação no futuro, vai ser um novo analfabeto das próximas gerações. Então, todo mundo vai ter que ter uma noção, né? Mas muito além disso, é conhecer mesmo, né? A internet em si, né? A gente puxou muito para esse lado. Mas saber o que é bom, é ter essa noção, né? Para diferenciar e não cair aí, né? Muita gente cai em golpe também, né, Lidy? Nossa, o que acontece? Mas de adulto, imagina criança, adolescente, né? Nossa... E aí, Lidy, eu sei que você falou, nossa, a gente ficou muitos anos aí lutando pra conseguir ser aprovado, né? Foi aprovado no fim do ano passado. Sei que tem muitos desafios aí, até uma mudança de mindset, né? Mas vou falar por mim, tá? Eu, quando tava, sempre estudei em escola pública, tá? Eu nunca estudei em particular, só em estadual e federal. E eu sempre tive acesso a estudo com computador, até com tablet, data show, né? Falando de hardware, né? Sempre tive acesso e, assim, um privilégio, né, que a escola tinha isso e foi muito bom. E eu me sentia mais engajada nas aulas, que tinha esse envolvimento com tecnologia, sabe, Lidy? Que a gente podia escrever no bloco de notas, que a gente assistia algum vídeo, sabe? Você acha que a tecnologia contribui para o engajamento dos alunos aumentar na sua visão?
Eu acredito no seguinte, que a tecnologia, ela pode ser usada como uma ferramenta de ensino também, né? Então, assim, muitos estudantes, a gente hoje pode achar que é muito comum todo mundo ter um computador em casa, ter um celular, ter um tablet, mas de forma geral, no nosso país, assim, tem pessoas que têm acesso a um computador na escola, né? O primeiro contato que ele tem, às vezes, é na escola. E esse acesso, né, faz com que ele se sinta, tem uma inclusão muito maior, né? Então, quando a gente fala assim, ah, na escola todo mundo aprende minimamente a mexer no Word, no Excel, no PowerPoint, alguma ferramenta que vai facilitar ali fazer um trabalho, o mínimo do mínimo, né? E aí esse uso de ferramentas é a questão da informática, né? O uso, assim, do dia a dia, de ferramentas em si. E para o outro lado, tem a questão tecnologia na educação, né? Como é que eu posso utilizar para facilitar o conhecimento, fazer uma mediação, aprofundar algum conteúdo, dar uma introdução, dar também o dinamismo, um trabalho mais coletivo. E essa questão que você fala que é mais interessante, de fato, até pela questão de que no dia a dia nós estamos sempre mexendo no celular. Então, você dar aula, hoje em dia, é muito mais difícil do que antes, no sentido de ter a atenção da turma. Porque você tem várias distrações, né? É o celular, é a rede social, é a conversa entre si. Então, as pessoas já estão muito mais dispersas. E aí, as atividades que fazem uso de algum equipamento tecnológico, ele, às vezes, consegue aprender um pouco mais. Às vezes, também atrapalha. Por exemplo, já fui dar aula em turma que a gente usava algum jogo ou alguma ferramenta para construção de jogos. Exemplo, tem o Scratch também, que você consegue meio que aprender ali o raciocínio básico de um fluxo, né? Tomar decisão, algoritmos, você faz um joguinho lá. E aí, às vezes, eles estão tão ansiosos para mexer no computador que não quer prestar atenção. Então, essas coisas sempre teve e tinha pra gente também, tá? Quando eu tava na escola, que se tivesse lá um computador, na minha escola não tinha, mas se tivesse, e por eu não ter em casa, eu ia querer muito ver aquilo. E até quem tem computador em casa vai ficar naquela, ah, quero entrar na internet, quero mexer nisso, naquilo. Então, assim, as aulas, elas podem ser planejadas para ter o auxílio dessas ferramentas, desses conteúdos, que também fazem parte, né, do, digamos assim, da abordagem. Então, é possível, sim, que você utilize, por exemplo, jogos educativos na sala de aula, para ou reforçar um conteúdo, ou até para você fazer uma diagnose da turma. Então, tem várias estratégias que a gente utiliza para planejar uma aula e que pode ser incorporada à tecnologia de uma maneira que traga algum benefício. Então, assim, um desafio que eu tive dando aula, né, por exemplo, foi para dar aula para crianças muito pequenas, assim, que sabem falar muito pouco, não sabem ler e escrever ainda. E aí, uma das abordagens que a gente usa, independente se é educação infantil ou não, mas para esse grupo específico, né, de ensino, é bem importante fazer isso, que é computação desplugada, é você ensinar computação sem o computador. E parece ser uma contradição, né? Tipo, a gente acha que computação é computador, né, e tal. E na real não é, né? A computação, ela está para além dos dispositivos. E aí a gente consegue ensinar computação, por exemplo, com montagem, né, de robôs, de papel. A gente consegue simular cenários, ou tipo, esses jogos de cartas. Crianças menorzinhas, por exemplo, a gente pode ensinar para elas, que elas ainda estão aprendendo o que é esquerda e direita, o que é para frente e para trás, o que é se movimentar, o que é tomar decisão, se é para esquerda ou para direita. Então, tem muita coisa nesse sentido que a gente consegue trabalhar na sala dela com crianças pequenas e elas vão aprendendo aí os fundamentos da computação. E que pode parecer uma besteira saber essa localização, por exemplo. Mas aí, quando você vai, por exemplo, tem lá um robô e eu quero dizer, olha, eu quero chegar nesse ponto. A gente precisa fazer o quê? Eles vão dizer, olha, tem que ir pra frente. E aí tem que ir pro lado, pro outro. Eles vão meio que construindo ali uma solução para aquele problema. E aí também medidas, por exemplo, de quantidade também, né? Muito e pouco, alto e baixo. É ordenação também. Teve uma atividade que eu fiz numa sala de aula, que foi assim, peguei vários objetos na sala, claro, de formato semelhante, né? E eu pedia para eles ordenarem em ordem crescente, do menor pro maior. Então eles tinham ali que pensar de algum jeito como fazer aquilo. Então assim, tem muita estratégia que a gente que programa meio que disse, não, isso é o dia a dia da gente, né? Fazer um algoritmo que ordene, sei lá, uma sequência de palavras, uma sequência de produtos. A gente faz isso no dia a dia de alguma forma. Mas o raciocínio para você escrever o código, ele é muito anterior, né? E aí, na sala de aula, a gente trabalha esses conteúdos da computação mais pura que a gente vê, né, na universidade também, de uma outra forma. Claro que alguns assuntos não é possível aprofundar, mas essa mesma abordagem de ordenação, a gente pode trabalhar, um exemplo, no ensino médio, já usando uma linguagem de programação, já colocando, vamos criar aqui um jogo que tem que ter um elemento aí, um desafio de ordenação de alguma forma. Então, tem várias maneiras de você trabalhar aquele mesmo conteúdo em faixas etárias diferentes. Então, assim, a tecnologia, ela vai estar ali mediando, facilitando, e eu acho que também trazendo essa inclusão, sabe? Então, quando o estudante, ele consegue participar, né, construir. Então, tem estudantes, por exemplo, que têm dificuldade com coordenação motora, né? Se eles são muito pequenos, por exemplo, é muito mais fácil a gente passar uma atividade que faz uso de tablet do que o uso do mouse, porque eles ainda estão desenvolvendo a coordenação motora mais fina, né? Então, a gente também tem essas estratégias. Então, foi muito pequenininho, é bem comum que nas escolas você tenha tablets para esse tipo de aula, porque eles conseguem arrastar e saltar, conseguem usar o dedo, né, uma coisa mais sensorial, e funciona bem melhor. Se você coloca ali na frente de um teclado, né, cheio de teclas ali, eles ficam sem saber até o que fazer, começa a brincar, né? Vai apertar um monte de tecla e às vezes o propósito era apenas usar o mouse para, sei lá, clicar em um botão. Então, aí já vem a distração de que o artefato tecnológico, né, a máquina ali, ela tá trazendo um problema de experiência do usuário, né? Então a gente precisa usar um equipamento que faça mais sentido para aquela atividade. Então, assim, existem várias coisas que a gente faz, assim, na sala de aula, que a gente vai pensando, e também de acordo com o conteúdo. Às vezes vai ser melhor você utilizar um vídeo, utilizar um filme. Então, por exemplo, o jogo da imitação, o filme do Alan Turing, né? É fantástico para você discutir não só a história, não somente a teoria da computação em si, como é que ela surgiu, os fundamentos mais básicos de um autômato, muita coisa ali que dá pra gente ir mostrando e discutindo, né, do ponto de vista também de cultura digital, do mundo digital. Então você vai tendo uma abordagem muito, muito mais ampla e aberta. E aí, por isso que a computação, ela pode ser discutida com várias disciplinas, né? E aí planejando, né, cada assunto, cada conteúdo, para que aquilo também tenha um sentido prático, né? Então, é mais ou menos assim que a gente faz e também traz referências do cotidiano. Exemplo, todo mundo hoje em dia sabe usar ou já usou um GPS de alguma forma. Alguém que pegou um carro por aplicativo, alguém que pediu uma comida num aplicativo também de entrega, quando as pessoas estão rastreando, por exemplo, uma encomenda, né, dos correios ou alguma coisa desse sentido. Então, elas estão usando de alguma maneira essa questão de geolocalização. E a gente consegue explicar também, olha, como é que funciona então a geolocalização? Para que ela serve? Como é que é tomada a decisão do que é mais próximo e do que não é? Então, nisso você já consegue trazer o conteúdo de grafo, por exemplo, consegue trazer conteúdo da geografia também. Então, assim, a gente vai vendo que é muito, muito misturado, assim. O que a gente quiser ensinar com computação, a gente consegue, e de uma maneira mais fluida, né? Sem que fique muito desconexo.
Bom, falou ali de, bom, acho que você deu exemplos legais aí de até como prender, né, a atenção do aluno. Eu acho que realmente é o que você falou, é um desafio muito grande. Eu lembro até de quando eu tava no ensino médio, sabe, gente? Eu descobri que o YouTube tinha aulas, sabe? Nossa, e foi um divisor de águas pra mim. Eu sempre tive muita dificuldade com biologia e química, sabe, gente? Muita.
Também. Sigo a relatora.
É. E aí, assim, eu lembro que quando eu descobri aquele professor Jubilu, acho que é Jubilu, né?
Sei qual é. Eu assisti também ele.
Nossa, mas me ajudou tanto pro Enem, sabe? Mas é que tava muito no inicinho do YouTube, sabe? Naquela onda. E aí eu falei, Sim. Nossa, é incrível, né? Tipo, é porque eu sou boa assistindo, sabe? Eu acho que eu entendo bem assistindo. Então, não dava pra gravar as aulas, né, dos professores. Mas depois chegar em casa e estudar, né? E rever o conteúdo. Assistir quantas vezes for necessário. Nossa, na época, pra mim, eu fiquei encantada, sabe? Nossa, o YouTube é incrível. O tanto que me ajuda a estudar. Então, é isso também, não só no ensino médio, né? Depois fui pra faculdade. E aí, aprendendo programação orientada a objetos, né? Você vai assistir aí o Guanabara, né? Vai assistindo assim. Então, nossa, me ajudou muito. Eu acho que é mostrar o lado bom, né? Pra quem tá estudando também. O tanto que pode aprender, né? Com a tecnologia mesmo, né? E na internet. Me veio um pensamento aqui, Lídio, sobre inclusão, sabe? Na sua visão, como professora, você acha que a tecnologia pode aí ajudar a personalizar, digamos assim, o ensino para atender as necessidades individuais e especiais dos alunos, né? Eu pensei que, vamos supor, algum aluno, né, alguém que tá aprendendo, tem dificuldade de ler o quadro, né, a giz, né? Você acha que ajuda na sua visão como professora?
Essa pergunta, ela é muito interessante pelo seguinte, a questão da internet, né, do conteúdo, as possibilidades de diferentes conteúdos, faz com que o professor, ele possa, inclusive, dar mais atenção a algumas coisas. Claro que numa turma que tem muitos estudantes, sei lá, 50, que é o padrão, né, 50 alunos por sala, 40, é muito difícil que você consiga atender a todos os perfis de aprendizagem, tipo, focado em cada estudante, algo muito personalizado e tal. E esse é um desafio da educação, né, como é que a gente vai conseguir fazer com que a maioria seja atendido, consigam aprender, consigam ser avaliados também, porque é tanta atividade, tanta atribuição que um professor tem, que às vezes aquele momento na sala de aula é muito difícil fazer muita coisa ao mesmo tempo. Porque além de dar o conteúdo, você tem que, ao mesmo tempo, ver como a turma está interagindo, às vezes tem algum problema, você tem que gerenciar aquilo, né? Então, assim, é muito complicado ser professor. E aí, essas tecnologias, né, na educação e os diferentes tipos de conteúdo, você citou um, que é o vídeo, mas tem também os slides, né, que são mais resumidos, tem os livros didáticos, que também tem um papel muito importante, né, de algo mais aprofundado. Agora, tem professores que também já usam a abordagem do podcast também, então são recursos extras e que podem auxiliar os estudantes numa revisão, a estudar, a entender o perfil dele. Então, tem estudante que prefere assistir um vídeo, tem estudante que assiste a aula, não copia nada e prefere em casa revisar e fazer suas próprias anotações. Eu era esse tipo de estudante já na universidade, né? Percebi que, para mim, era melhor prestar atenção e copiar quando eu fosse revisar, fazer minhas próprias anotações, porque eu não conseguia, ao mesmo tempo que eu tô copiando, prestar atenção e o professor vai apagar o quadro. Então, aquilo me dava uma ansiedade muito grande. Então, eu tenho percebido que, até pela questão da pandemia, né, a forma que as instituições tiveram que se adaptar para produzir conteúdo, ver interações remotas, assíncronas e vendo como tudo ia se encaixar, eu acho que tem essa possibilidade hoje de a gente conseguir misturar um pouco a forma de ensinar, né? Tipo assim, olha, a gente pode ter um conteúdo de apoio e que tem técnicas também de ensino assim, tipo sala de aula invertida, o que é isso? Ao invés do estudante ir para uma aula temática, o professor dá todo o conteúdo e depois ele faz um exercício, você faz o inverso. Olha, o material de apoio é esse aqui, o estudante estuda e ele vai para lá já tendo lido alguma coisa, já tendo tido algum contato. E essa imersão inicial, ela pode ser com um filme, ela pode ser com um texto, ela pode ser com um áudio, pode ser com um monte de coisa. Mas você já tem ali uma introdução, né, um esquenta daquele conteúdo. Então, na sala de aula, vai ser muito mais fácil, às vezes, dependendo da turma e do conteúdo e da abordagem, que a aula seja mais dinâmica, que tenha um aproveitamento maior, né, que as pessoas saibam já, ó, já vai para aula ali com alguma coisa na cabeça, alguma dúvida. Então, a sala de aula invertida, ela é massa por isso. Você consegue ir misturando estratégias. E aí tem no rodízios também, né? E essa parte do estudante ter autonomia, né? Que eu acho que a gente ter um material para consultar fora da sala de aula ajuda na autonomia. Então tem estudante que gosta muito de estudar sozinho e que quer o auxílio do professor para tirar uma dúvida. Mas se ele não tem esse suporte de um livro, de um outro conteúdo didático, às vezes atrapalha muito, porque ele vai ficar dependendo 100% daquele momento na sala de aula. E aí na escola, né? Ainda tem muito mais essa questão do livro, dos materiais dos professores, mas já tem tido uma diversidade maior, né? De não só de materiais, mas também de estratégias, por exemplo. Ao invés de ensinar, é uma aula muito expositiva, que é cansativa, dá sono pro aluno só tá ali ouvindo o tempo inteiro. Você pode fazer umas aulas que são mais expositivas, algumas aulas que é baseada em projeto, e aí trabalha em grupo. Às vezes tem turma que não gosta de trabalhar em grupo, mas facilita muito, às vezes, aprofundar algum conteúdo, né? Você dá a base do conteúdo em várias aulas, e depois ele tem um projeto que você meio que consolida todos os assuntos que você meio que deu. E aí tem estudante que se desenvolve muito mais durante o projeto do que durante as aulas expositivas. E isso também facilita na avaliação. É muito difícil avaliar. Eu não acredito nisso, em muito assim, nota. 0 a 10, entendeu? 5 ou 6. Porque acho que tem muita gente que não se adapta à maneira, maneira tradicional de avaliação.
Nossa, isso aí é um podcast. Nossa, isso aí dá outro podcast, gente.
Pronto, a gente vai fazer um outro depois, mas assim, até a forma de avaliar, né, de ter mais diversidade de avaliação, de incluir a maioria, de incluir diferentes perfis de aprendizagem, a tecnologia faz esse apoio também, né? E claro que tem que ter todo um suporte para os professores também, porque tem essa cobrança, né? Ah, professor hoje, ele tem que dar aula, ele tem que produzir conteúdo, ele precisa ter vários equipamentos e às vezes ele não tem esse apoio, né? Então, assim, a tecnologia, ela ajuda muito, ela pode democratizar, né? Tem tecnologias que facilitam, por exemplo, tecnologias assistivas, jogos com realidade virtual, por exemplo, e aumentada, pode facilitar para pessoas surdas, né? É mais uma questão visual, então consegue ver ali as coisas acontecendo, é mais fácil compreender algumas coisas. Aí também tem outro ponto, né? Tem pessoas que não podem usar coisas de realidade virtual porque sentem tontura. Então, assim, mas tem vários recursos, assim, que dá para diversificar e que vai meio que atendendo aos diferentes perfis, né? Então, assim, eu vejo como algo muito positivo, mas que precisa de um investimento maior. Não só de mais professores de computação, tipo, eu faço licenciatura em computação e tem vários cursos no Brasil, né, em várias universidades, mas ainda é muito desvalorizado. Então, dificilmente abre concurso para professor de computação. Quem é que está hoje dando aula de computação nas escolas? Geralmente é quem? Professor de matemática, professor de física. Eles sabem algumas coisas de computação? Sabem. Mas tem muitas estratégias e muitos conteúdos que eles não têm contato, né? Então, ensinar matemática e física não é a mesma coisa de ensinar computação. Embora tenha suas semelhanças, né? Na área da educação de uma forma geral. Mas é isso, assim. Falta bastante coisa ainda, né? Ser implementada. Mas eu acho que os avanços estão acontecendo, né? E aí acho que a família, a gente aí, cada área de tecnologia, que não é de educação, e os que são de educação, né, vão ter um papel assim fundamental para não só cobrar, mas assim pensar junto, né? Olha, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, né?
Bom, Lid, você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que é se você enxergava que os professores tinham a necessidade, né, de ter uma capacitação específica na área de tecnologia. Então, concordo com você que sim. Mas, uma perguntinha rápida aqui. Você acha que a tecnologia em si pode vir a substituir aí completamente os métodos tradicionais de ensino? Se sim, justifique sua resposta.
Nossa, mandou aqui na caixa, assim, e aí? Assim, eu acho que para substituir o tradicional é uma coisa difícil, porque é um processo de muitos anos. Nenhuma modificação profunda, ela acontece, assim, de uma hora para outra, sabe? Então, assim, tecnologia em si, ela precisa também de um investimento, não só de equipamento, mas também de conhecimento, de formação de professores, que a gente já comentou, também de materiais didáticos. Então, assim, existem poucos materiais didáticos para ensino de computação na educação básica. E aí, qual o motivo disso? Porque não era uma disciplina obrigatória, é uma coisa que agora está sendo, e aí vai ter uma demanda, tipo assim, uma demanda emergencial, tipo assim, de produzir muito sobre isso. Já tem muita pesquisa na universidade, né? E então, assim, eu acho que tradicional, assim, tecnologia substituir tudo, eu acho difícil, até porque tem situações que a metodologia tradicional, ela é importante, ela funciona, ela faz sentido. Né? Então, eu acho que vai ter uma colaboração, vai ter um amadurecimento, vai ter uma mistura maior e que não deve se, tipo assim, nem ter uma versão ao que é tradicional, nem ter a versão ao que é novo, sabe? Eu acho que vai ter que ter um equilíbrio entre as duas coisas, até para que essa transição, ela vá acontecendo de maneira que funcione, do que assim, ó, a gente não consegue implementar, então vamos voltar ao que era antes. E aí, eu acho que não vai ser também uma solução boa, sabe? Eu acredito nisso, numa colaboração e num amadurecimento com o tempo, né? Já tem perguntas assim, ah, será que o ChatGPT vai substituir o professor? Vai substituir, por exemplo, um tutor do ensino à distância? Porque eu vou lá, faço uma pergunta e ele me responde. Mas, assim, tem muitas outras coisas, né, que tem o fator humano que uma máquina não vai substituir de forma nenhuma, né? E nem temos ainda a possibilidade de ter IAs tão, assim, avançadas a ponto de substituir o humano, né? Então, e a educação, ela é muito disso ainda, né? Pessoas ali, envolvimento, é contato. Então, eu acredito mais nesse viés, assim, sabe? De uma coisa mais em construção do que, de fato, substituição total.
Demais. A gente tem uma professora só pra nós aqui. Né, Lídia? Eu tomei uma aula com você. Espero que nossos ouvintes também tenham gostado aí dessa aula que a gente teve com você nesse episódio. Então, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar seu conhecimento com a gente, tá? Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalie a gente aí com 5 estrelas, por favor. Manda pros seus amigos, pra sua família, pro aquele professor que você gosta bastante, ou professora. E segue a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram e no Twitter como @kbkdeleb. Eu tô no Instagram como @m_vasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu estou nas redes sociais como Lidia de Monteiro. Tô no Instagram, LinkedIn, Twitter, todas as redes.
Bom, gente, obrigada. Gente, até a próxima. Valeu, pessoal.
Falou. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.